No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar de reciclagem de resíduos eletrônicos. O Brasil, depois dos Estados Unidos, é o país que mais produz resíduo eletrônico na América, com 1,5 milhão de toneladas registradas em 2016, das quais apenas aproximadamente 2% são reaproveitadas. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Esse é um dos grandes problemas dos novos tempos, né?
Quando o seu computador quebra, o que você faz com ele?
Olha, em geral eu procuro entregar naquelas reciclagens que passa, a prefeitura passa, cata bagulho, né? E aí eu acabo entregando para eles. Eu não coloco direto no lixo, não, que isso aí é um crime.
Infelizmente, né? Eu já fiz isso, viu? Mas hoje nós vamos falar sobre o assunto e tem três convidados para conversarmos sobre resíduos eletrônicos. A professora Tereza Cristina Carvalho, que é professora da Politécnica da Universidade de São Paulo, ela é fundadora e diretora-geral do LASU, Laboratório de Sustentabilidade em ETI, e coordenadora do CEDIR, que é o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática. Boa tarde, professora Tereza. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde. Hoje o assunto vai ser quente, né?
É verdade. Professora, como é que nós estamos em termos de cumprimento da lei, né? Que nós já temos uma lei e é crime descartar resíduo eletrônico.
Na realidade, a lei ainda não está totalmente regulamentada, agora que vai começar a ser cumprida, né? Mas eu acho que existe também a questão da educação do cidadão, que foi o que ele começou a falar, porque eu acho que pior do que o problema descartar errado ou igualmente problemático é as pessoas que guardam os computadores velhos em casa e quando descartam não tem mais o que fazer.
Falando no cidadão e no cumprimento, né, da atual legislação, existem políticas públicas que estimulam o cidadão, informam o cidadão a respeito do assunto?
Eu não vejo que informa o cidadão, ele mais incentiva as empresas, o cidadão fica muito à parte de tudo.
Por quê?
Acho que o brasileiro não se conecta muito nesse tipo de notícia, né?
Muito bem. A nossa outra convidada é Delaine Romano, coordenadora adjunta da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES, que é a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental. Delaine, boa tarde. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. É um prazer estar aqui.
Você me falou que já veio no nosso programa já alguns anos atrás.
Sim,
né?
Eu vim aqui alguns anos atrás com o Pedro, catador. Eu trabalho com catadores e coleta seletiva.
Você sabe que esse é um dos programas que foi mais ouvidos, né?
É mesmo?
É verdade.
Estamos trazendo de volta.
Então. É verdade. Ele tem uma história incrível, né,
Pedro? Incrível, do campinho de futebol.
Muito bem. Delaine, a ABES está na vanguarda para fazer esse trabalho de conscientização?
A ABES, inicialmente, ela trabalha muito com saneamento e água, né? E aí, de algum tempo para cá, eles resolveram começar a trabalhar com resíduos, né? Foi um programa inicial, nós começamos com a cooperativa Mofarrege, que é embaixo do viaduto Mofarrege. E aí avançamos um pouco com os trabalhos com a Sabesp. Agora retomamos o trabalho com a Sabesp, é um trabalho para ser feito na região metropolitana. Então vai indo, sabe como é o trabalho com resíduo, né? É um trabalho bem pautado, bem lento, mas que o resultado é sempre ótimo.
É verdade, a sustentabilidade é a palavra do momento e nós necessitamos nos conscientizarmos a respeito do assunto. Eu perguntava para a professora Tereza a respeito de políticas públicas. Você sente a ausência da participação do governo em relação a conscientizar a população sobre o assunto?
Sim. Na verdade, nós temos um plano municipal, né, de gestão integrada de resíduos, mas não temos um plano de comunicação. Então, é muito complicado. As pessoas não têm essa informação de que devem descartar corretamente. Até queria aproveitar, já que aqui é um bate-papo, falar para o Valverde não descartar no catabagulho. O catabagulho todo é levado para o aterro.
Ah, é?
Sim.
Sofás,
tudo,
fogões velhos, televisões.
O catabagulho é um catabagulho, né? Ele é considerado catabagulho. Vem muita coisa boa, mas ela é descartada como todos os outros que não servem para nada, como lixo mesmo.
Então, mas devia ser explicado para a população, porque a população entende que vai ser dado um destino melhor.
Ah, mas não é, do catabagulho não é.
Tá, a gente
precisa informar isso
já
também.
Já está registrado isso, que o problema é comunicação, né?
Sim,
vamos apresentar nosso terceiro convidado, que é o Ronaldo Stabile, diretor e fundador da Recicladora Urbana. Boa tarde, Ronaldo, seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, Joel. Estamos aqui para bater esse papo. E é um prazer estar aqui com essas duas pessoas aqui, né?
Reinaldo, o que te estimulou a você criar a Recicladora Urbana?
Ok. Isso é uma história um pouco antiga. Eu sou empresário há 35, indo para 40 anos. E a minha área era embalagem industrial. Então, tambores, bombonas de polietileno. E você imagina o volume que eu jogava no meio ambiente, né? Ou seja, então comecei a fazer reciclagem de tudo o que eu produzia. Saí desse negócio em 2009, fui fazer uma pesquisa de que segmento necessitava, como naquela época a embalagem industrial era terrível, né? Até que o acordo setorial ainda não conseguiu alinhavar, e conheci a professora Tereza, que está aqui do meu lado, e conheci o projeto do CEDIR, do LASU. Fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, fui estudar, tropicalizei o modelo. E quando eu tomei o susto que você acabou de falar, 1,5 milhões de toneladas por ano, segundo maior gerador de resíduos.
Dados de 2016, nós estamos em 2018, né? Dois
exatamente.
Anos depois.
Então, isso é que chocou. E você vê um mercado americano pungente em cima de recondicionamento e reciclagem, 40% é reciclado, indo para 50%. Vocês conhecem lá Best Buy, etc., que revende, reuso. O brasileiro não tem costume de comprar equipamento seminovo ou reutilizável, né? Então, é isso que me estimulou. Tem um mercado imenso aí e uma pegada forte, que é a pegada social.
Né? Interessante. Professora Tereza, seu trabalho você viu como uma incubadora, né? Está prosperando esse novo conceito, né?
Na realidade, o CEDIR serviu como... A gente recebe muitas visitas de escolas, de empresários do Brasil todo, no sentido de querer saber como funciona para fazer alguma coisa semelhante. Como foi uma iniciativa inovadora, a gente inaugurou isso em dezembro de 2009 e não tinha nada no Brasil naquela época. Então, isso teve uma repercussão muito grande. Hoje, a gente pode dizer que tem vários CEDIRs de empresário, empresas ou não, espalhados pelo Brasil.
Muito bem. Participe, mande perguntas pelo WhatsApp 11 950771295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Ah, Frank, nós já então observamos que não só eu contaminava o meio ambiente, você também.
Também, né? E pensando que estava fazendo o melhor do mundo, né?
E é uma loucura isso, né, professora? A gente não percebe. Isso é falta de informação. Se pessoas que têm acesso a mídia, a comunicação, desconhece, imagina a população em geral.
Então, lá no CEDIR o que a gente observa é que toda vez que a gente sai na mídia, ou na televisão, ou no rádio, várias pessoas que não sabiam o que fazer com resíduo eletroeletrônico aparecem lá no CEDIR para entregar o seu computador. Então, de fato, falta comunicação, falta educação para as pessoas saber o que fazer.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem 2/3 da população no Sudão do Sul corre risco de fome. Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
As Nações Unidas elogiam os passos tomados pelo governo da Etiópia para reformar o governo do país e aumentar a participação no processo político, disse esta sexta-feira o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric. O porta-voz afirmou que a ONU está ciente da decisão do primeiro-ministro do país de demitir-se para permitir que mais reformas políticas aconteçam, com o objetivo de alargar o espaço democrático. Dujarric disse que o governo da Etiópia expressou a vontade de implementar reformas de governo e aumentar a participação no processo político. Segundo ele, as Nações Unidas elogiam os passos tomados nesse sentido, incluindo a libertação de detidos. O porta-voz afirmou que a ONU tomou conhecimento da declaração do estado de emergência e sublinha a importância de evitar ações que afetem os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos cidadãos, bem como a paz, a segurança e a estabilidade do país. Dujarric lembrou que a Etiópia é um parceiro importante da ONU nas áreas de paz e segurança, desenvolvimento e direitos humanos em todo o continente. Segundo ele, a organização vai continuar a apoiar o governo e o povo da Etiópia na implementação de reformas que melhorem o seu governo, estabilidade e desenvolvimento. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Que absurdo, Frank. 2/3 da população do Sudão corre risco de fome.
É, o Sudão do Sul é um país que surgiu com um conflito com o Sudão do Norte, digamos assim, ou simplesmente Sudão, né? Foi a divisão do país, né? Eu não tenho muitas informações sobre a situação do Sudão e a formação do país, mas é incrível, né, que um país que é extremamente pobre se divide os pobres, né, e a pobreza continua, né? Se fosse fazer a independência do país para resolver o problema, né, daquela população do sul, do antigo Sudão, estaria muito bom, né? Agora, da forma como está, só aumenta o problema.
É verdade. Espero que a ONU intervenha e acabe com esse absurdo que ocorre lá. No intervalo, nós conversávamos aqui com o Ronaldo e ele falava que a população, quando fala em resíduos sólidos, pensa numa latinha, pensa numa PET e acaba deixando o eletrônico para depois, não é isso, Ronaldo?
É isso mesmo. Sempre que a gente vai falar sobre resíduos sólidos, a professora Tereza, todo mundo aqui sabe, vai pensar sempre papelão, latinha, PET, Tetra Pak, etc. Você separa,
né? Garrafa, né?
Garrafa.
Vidro, né?
Eu geral. Separo, né? E vou levar no PEV, que era um pão de açúcar, vou lá e entrego tudo direitinho. Mas no eletrônico, está na gaveta, né? Que é o famoso desapega.
Se não me engano, existe um grande supermercado em São Paulo que já tem um local para resíduos eletrônicos. Você ouviu falar disso ou não?
Tem algumas iniciativas. Agora estão começando algumas iniciativas. Vou te falar duas que eu conheço. Uma é da própria Green Electron, que é uma gestora de eletrônicos da Bini, que está instalando PEVs também em grandes mercados e supermercados, né? E ontem foi lançado mais 16 PEVs que foram doados pelo governo de Mônaco para instalar para coleta de eletrônico. Então esse movimento está começando por causa do acordo setorial do eletrônico. Eles têm que cumprir metas, né?
Agora, uma curiosidade. A gente fala do resíduo eletrônico, né?
Sim.
Agora, a pergunta que vem anterior a essa questão do descarte. Por que que o ciclo de vida desses equipamentos é tão curto?
Porque existe a obsolescência programada.
Professor, foi.
Acho que a gente pode, depois do consumo consciente, esse depois.
Ou seja, é um interesse econômico por trás disso, né?
Exatamente.
Muito bem. Tem aqui uma informação que você vai ler para nós, Franklin?
Sim.
E aí depois eu chamo o nosso intervalo.
Perfeito. O que é importante avisarmos aos nossos e às nossas ouvintes é que também nós estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 17 horas. Aqui em São Paulo vai ao ar em 93,7 e lá em Ribeirão Preto em 107,9. Ou, se você preferir, também pode ouvir o programa pelo site jornal.usp.br/rádio.
Agora sim, vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP. Um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, sofreguidão, mil venturas devi. O teu corpo é luz.
Ao som de Elis Regina, Fascinação. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre reciclagem, com a professora Tereza Cristina Carvalho, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Adelene Romano, da ABS, e Ronaldo Stabile, da Recicladora Urbana. Como vocês sabem, a escolha das músicas é dos convidados do programa. Adelene, Elis Regina, Fascinação.
Sim, não preciso nem comentar, né? Ela era uma música preferida de um amigo meu que faleceu, meu melhor amigo, e ele adorava essa música. Eu ouvi recentemente, e a hora que ele me perguntou que música vai escolher, eu falei, Elis Regina.
Além de a música ser muito bonita, traz muitas emoções, né? Recordações para você.
É, sim. É. E aí com essa perda, fica mais emocionante ainda, né?
Muito bem. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Abusos, assassinatos, fome. Como sofrem as crianças brasileiras? A maioria das crianças brasileiras tem uma realidade bem diferente da mostrada em comerciais e novelas. De acordo com um estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, 10.520 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil, apenas em 2013. O país tem um dos maiores índices de violência contra crianças e adolescentes no mundo, especialmente abusos físicos, sexual e psicológico, negligências emocionais e física. Abusos são diários na vida dos pequenos brasileiros. Semana passada, crianças cariocas foram revistadas por militares fortemente armados. A expressão de medo foi estampada na capa dos principais jornais brasileiros. Outro dado alarmante que envolve as crianças brasileiras é o estupro infantil. A primeira e única pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre o perfil dos casos de estupro no Brasil, revelou um dado assustador. 70% das vítimas são crianças e adolescentes. O estudo se baseou nas informações de 2011 do Sistema de Informações de Agravo de Notificações do Ministério da Saúde. As crianças brasileiras também estão sendo raptadas. Segundo a ONG Mães da Sé, 40 mil crianças desaparecem todos os anos no Brasil. A maioria é vítima de tráfico humano, pedofilia e venda de órgãos. A fome também é um dos principais vilões das nossas crianças. 40% das crianças brasileiras vivem na pobreza. Com a falta de trabalho atingindo mais de 26 milhões de pessoas atualmente, segundo o IBGE, o número ainda pode ser bem maior. Se o futuro de uma nação está nas suas crianças, o Brasil, com seus descasos, está bem longe de um futuro promissor. E para ficar por dentro das últimas notícias do Terceiro Setor e do mundo, faça como pessoas de 173 países no mundo. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Os sonhos mais lindos
Os primeiros resultados da intervenção na segurança do Rio de Janeiro, crianças estão sendo revistadas, Frank Valverde.
Exatamente, saiu até na capa dos principais jornais brasileiros, o pai lá, de família, o trabalhador, chegando à sua comunidade, onde ele reside, lá nos morros do Rio de Janeiro, e o soldado parando e pedindo documentos e fotografando o documento e a pessoa, está todo mundo fichado. 1984, já estamos vivendo já faz algum tempo.
É uma loucura, professora.
É uma loucura.
Muito bem. Delaine, como é que você vê essa situação das crianças e dos adolescentes no nosso país?
Aproveitar, né, para te pedir esse gancho. Na verdade, assim, não é só no nosso país, né? Esse descarte e destinação irregular de resíduos eletroeletrônicos faz com que as crianças da China e da África façam parte do processamento desse lixo. Então, é uma situação muito grave, a situação de Gana, principalmente na África, e a situação das meninas chinesas que são mandadas para o campo. Né? Como todo mundo sabe, aquela política do filho único, as meninas que nasciam eram mandadas para o campo, sem identidade nenhuma, e aí acabaram brincando nessa pilha de lixo eletrônico que é exportado para a China todos os anos.
Ou seja, não é só no Brasil que as crianças e adolescentes são maltratados. Na China, em Gana também.
Sim, não. Maltratados e, assim, com uma situação de saúde, um risco...
Trabalho escravo.
É muito risco na saúde, né? As crianças, no meio daquela pilha de eletrônicos, as crianças africanas queimando o material para extrair o metal em panelas que depois eles cozinham. Sabe, panela, um fogareirinho ali na terra... queimando para extrair o metal, como se isso fosse algum tipo de tecnologia. Né?
Delaine, você citou a China, é uma das questões que eu tinha anotado aqui para perguntar para vocês. Né? Foi dito aí que o Brasil é talvez o segundo país em descarte, acho que superado pelos Estados Unidos, e me veio à mente a China, que, se não for a maior, é a maior indústria que existe. Lá há reciclagem, há encaminhamento desse material, porque até já ouvi... Né? Que a China é o maior importador de lixo do mundo.
Assim. Na prática, o Brasil tem uma população de 200 milhões e é descartado por volta de 0,5 quilo por cidadão. Acho que na China tem uma população de 1,5 bilhão, não é isso?
É por aí.
E é descartado 300 gramas por habitante. Então, a China descarta mais... Mas, proporcionalmente, por habitante, o Brasil descarta mais. Que é uma coisa incrível.
Nossa. Já fizemos uma denúncia em relação à China.
Mas tem
pelo registro da Delaine, mas vamos contextualizar o problema aqui no nosso país. Olha só, o lixão da estrutural, que era feito em Brasília, até 19 de janeiro de 2018, quando foi fechado, foi o segundo maior lixão aberto do mundo. Atrás só do de Jakarta, na Indonésia. Seu funcionamento vinha sendo reduzido desde 2010, por determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tendo sido classificado como crime ambiental. Ronaldo, que absurdo.
Deixa eu pegar o gancho do que vocês estavam falando antes, porque o Brasil também dá soluções para o mundo inteiro, né? Então você tem exemplos fantásticos aqui. Então, quando se falou de Accra, na África, né? Não precisa ir para Accra nem para África, só ir aqui na nossa periferia que você vai ver a mesma coisa que se fala. Né? Mas a gente consegue dar soluções incríveis, que é a inclusão sociodigital, ou seja, o resíduo eletrônico pode transformar vidas de jovens em inclusão sociodigital. Essa é a verdade. Né?
E tem modelos. Dá um exemplo de projetos sociais, de engajamento desse...
Nós falamos aqui do Rio de Janeiro. Por exemplo, tem um projeto que a gente participou lá no Morro Dona Marta. Quem fez todo o projeto, e já existe há quase 20 anos esse projeto, uma empresa descartou eletrônico, a gente conseguiu recondicionar uma boa parte disso, eram notebooks que foram lá para a comunidade Dona Marta. E pelo Recode, que é uma ONG fantástica, tem 22 anos de história de inclusão digital, se montou um projeto de formação de TI e tele. Hoje tem vai fazer 20 anos já de formação de jovens e formou 15 mil alunos lá no Morro Dona Marta.
Muito
15
bem.
Mil crianças a menos no tráfico, né?
É ótimo, é uma ótima notícia. Muito bem, agora nós vamos começar com a participação dos nossos ouvintes.
Olá, meu nome é Gustavo. Eu gostaria de saber, depois que a gente descarta a placa-mãe, alguma coisa assim, o que acontece com esse lixo? Para onde ele vai?
Posso responder?
Claro, é.
Então, muitas vezes é para o lixão. E o problema do resíduo eletroeletrônico, que tipicamente ele tem muitas substâncias tóxicas, uma das principais é o chumbo, e se você joga no lixão, ele fica, toma chuva, enfim, contamina o lençol freático e de uma certa maneira isso depois volta para nós. Então, o ideal é dar o descarte correto para que as placas possam ser reutilizadas, recicladas e, em última instância, você descarta para o aterro. Essa não é uma solução para o resíduo eletroeletrônico.
Muito bem, nós falamos da adesão da população e eu citei o lixão da estrutural que foi fechado em janeiro agora, né, recentemente. O seu fechamento e transferência das funções para um novo aterro sanitário de Brasília é motivo de polêmica, pois ao mesmo tempo em que representa um grande avanço ambiental, implica na desocupação de catadores com décadas de trabalho no local. E ele privou-os do seu sustento. E aí a gente falava de políticas públicas, como fazer isso? Conscientizar uma população que sobrevivia, né, com dinheiro desse descarte desse material?
Então, nesse caso a gente não está falando de. A gente tá falando de materiais recicláveis, né? Nós na USP desenvolvemos um projeto com os catadores, treinamento em resíduos eletroeletrônico. E só como resultado do projeto, quando nós começamos o projeto, eles ganhavam 25 centavos por quilo de resíduo eletroeletrônico. No final do projeto, teve cooperativa que ganhou 6 reais por quilo. A média hoje dos catadores é 3 reais por quilo de resíduo eletroeletrônico.
Eles estão capacitados e mais conscientes que importância do seu trabalho.
Isso, mas mais do que isso, eles tomam cuidado com o resíduo e não, por exemplo, não quebra tubo que tem um monte de chumbo, enfim. E consegue comercializar de maneira correta, não vai dar o resíduo eletroeletrônico para o sucateiro. Esse é o ponto.
Se tivesse essa capacitação, não teria ocorrido o que ocorreu em Goiânia alguns anos atrás, lá com o SESI.
Exatamente,
né?
Isso.
Delane, quero ouvi-la.
Eu queria, na verdade, tocar o ponto dos catadores, que não é um problema só em Brasília, né? Com o fechamento do lixão. É um problema que nós temos aqui em São Paulo. São Paulo é praticamente um país, né? Com 20 a 25 mil catadores. E não existe programas de inclusão dessa mão de obra, que é especializada, na verdade. É uma mão de obra de primeira. É a melhor coleta seletiva que tem. Um rejeito de nem 2%. Né, enquanto a coleta seletiva é feita pelas concessionárias, tem um rejeito de quase 60%, mas falta um programa de inclusão, de formação desses catadores. E aí eles acaba que o que? Quando você prioriza o sistema público sem os catadores, eles entram numa margem, né, eles voltam para um trabalho marginalizado.
O trabalho dos catadores é fundamental para a cidade, mas ainda eles sofrem preconceito da sociedade.
Sim. Sofrem ainda muito preconceito, principalmente os catadores de rua que andam com os carrinhos, as carroças, né? Mas isso nós tivemos um grande avanço, né? Eu acho até que com a lei federal, eles têm essa... Um dos motes para as prefeituras, os prefeitos, é que incluam as cooperativas de catadores, né? Preferencialmente as cooperativas de catadores. Então, acho que andou bastante. É que como a cidade é muito grande, o número de catadores também é muito extenso. Então, como é que você inclui 25 mil pessoas num sistema de coleta pública, né? É difícil, precisa de muita boa vontade, né? De vontade política, inclusive.
Mesmo porque os catadores são responsáveis por 90% do lixo reciclado no Brasil. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
São de Carmen de Bizet, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre reciclagem com Tereza Cristina Carvalho, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Adelaine Romano, da ABS, e Ronaldo Stabile, da Recicladora Urbana. Agora, vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Muito bem, com Frank Valverde, hoje sofisticado o programa, Carmen de Bizet, internacional.
Exatamente, Joel, como o tema tem tudo a ver com a nossa dica cultural, eu escolhi a Internacional Socialista, né? Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre memória do cinema espanhol, Vicente Aranda. O Instituto Cervantes exibirá agora, na próxima quinta-feira, dia 1º de março, o filme Assassinato no Comitê Central, do Vicente Aranda, com Patsy Andion, Victoria Abril, Héctor Altiero e Conrado San Martín. O Aranda é um dos principais cineastas espanhóis do século XX, né? Ele fez filmes como Fanny Pelorraja, Amantes, né, que foi um filme que fez muito sucesso aqui nos anos 90, e entre eles outro que fez bastante sucesso foi esse, O Assassinato no Comitê Central, que conta a história de um misterioso crime do secretário-geral do Partido Comunista da Espanha. E para solucionar esse crime, né, o partido contrata o detetive Carvalho, né, para desvendar esse crime. E o governo contrata um outro investigador, o Fonseca, que é um anticomunista. No embate dos dois é que se dá o filme, nessa, da investigação, para descobrir quem efetivamente, né, assassinou o secretário-geral.
O panorama de fundo era a ditadura do Franco.
Exatamente. Né? Esse filme foi rodado logo depois da ditadura franquista, né, no início dos anos 80, né, quando a Espanha começava já com uma nova constituição e já entrando, já caminhando para entrar na Comunidade Econômica Europeia. E esse filme, né, foi baseado num livro, né, homônimo do Manuel Vázquez Montalbán, o escritor Manuel Vázquez Montalbán, que escreveu muitos livros e que criou um dos principais personagens da literatura espanhola do século XX, que foi o Pepe Carvalho. É, que é esse investigador aí que escreveu vários livros sobre isso. Assassinato no Comitê Central, na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, no Instituto Cervantes, aqui de São Paulo. Avenida Paulista, 2439. Entre as estações Paulista e Consolação do metrô. E o melhor, é grátis.
Não percam, hein? Aliás, falando em cineasta espanhol, Franklin, além de Aranda, eu gosto muito do Luis Buñuel.
Do Buñuel, sim. Carlos Saura, Almodóvar, né?
Então, Almodóvar mais recentemente, mas o Buñuel acho que para mim é um...
Um dos clássicos do século XX. Aliás, o Buñuel foi o grande professor de todos eles, né?
E só fez sucesso depois dos 60 anos.
Você vê, né? A gente tem chance ainda, Joel.
É verdade. Muito bem, é a dica do Franklin, né? Assistiu um filme Assassinato no Comitê Central de Vicente Aranda. Gratuito. Aí no Instituto Cervantes, é aqui pertinho, na Avenida
Exatamente,
Paulista.
Exatamente. É entre a estação Paulista e Consolação do metrô.
diz muito essa ópera, né, professora?
É linda, né? Em termos de música, de graça e de força.
É verdade. Acho que a última apresentação da Carmen de Bizet, eu vi aqui na Sala São Paulo há alguns anos. Ela tem uma força.
É uma força absurda.
Desde quando só curte música clássica?
Eu não sei, às vezes eu acho que eu nasci curtindo, porque eu adoro música clássica. A ópera que realmente foi uma descoberta pra mim, eu adoro ópera.
Muito bem, tá aí mais um pouco de Carmen de Bizet. Nem sempre a gente tem música clássica aqui no observatório. Muito bem. Depois de Carmen de Bizet, agora vamos continuar com a participação dos nossos ouvintes.
Boa tarde, meu nome é Júlio e minha dúvida é sobre os países que mandam lixo eletrônico para o Brasil e outros países menos desenvolvidos. Não existe nada que impeça essa prática?
Olha, teve um escândalo que, antes que vocês respondam a pergunta, tem um escândalo que não foi muito divulgado aqui no nosso país, acho que é de 2013, né? 350 toneladas de lixo eletrônico contaminados foram barrados em Santa Catarina, vindos dos Estados Unidos.
Isso mesmo.
Isso. O problema é que os Estados Unidos não assinou nenhuma das convenções, por exemplo, a Convenção de Basileia. Então ele não se obriga a seguir as regras, então ele pode exportar lixo eletrônico.
Mas aqui não pode receber, né?
Não, é crime. Pode. Mas penal. Os Estados Unidos podem mesmo.
E que esse material tudo, foi barrado e devolvido. Foi. É isso?
Isso.
Devolvido.
É um absurdo, né, Delaine? Por favor, fala no microfone aqui dele. Quer dizer que vocês acreditam que isso foi barrado, mas existem outras toneladas que são...
Eu não acredito muito que recebam um lixo eletrônico aqui. Eu acho que a gente exporta mais do que isso. Importa.
É?
Sim.
O Brasil,
principalmente
é grandes,
quando
né?
Você tem compradores, né? Como os chineses. Os chineses agora estão coletando pilhas.
Olha só.
Então, assim, estão comprando pilhas, que é uma coisa que ninguém compra, que você tem que pagar para descartar. É, eles têm essa visão de futuro, né? Então, assim, eles já estão estocando matéria-prima, né? Porque sabe que não vai ter. Então, eles sempre saem na frente nesse tema.
Vocês estão procurando a tecnologia para poder reutilizar as pilhas, digamos assim?
Sim, sim, mas só que eles já fazem esse estoque, vão comprando, né? E vão estocando.
Isso
que
é visão de futuro, hein?
Esse é o conceito de mineração urbana, né? E de economia circular. A palavra lixo é muito mal colocada. Lixo não existe, existe resíduo e resíduo vira matéria-prima, né? O exemplo do eletrônico é um deles e pode virar inclusão, inclusive Brasília, que é um case. Eu falei Rio, esqueci de Brasília. Por exemplo, né, todo o nosso plástico pode virar fio de impressora 3D.
Perfeito.
É, a bateria,
o PET pode virar roupa.
A bateria, focando no eletrônico, né, a bateria de chumbo ácido vira a bateria de chumbo ácido de novo. Tem valor, tudo tem valor.
A grande questão hoje no Brasil é que a gente exporta as placas.
Isso.
As placas é onde tem os metais preciosos.
E depois nós começamos a comprá-las. Não é possível fazer aqui.
É, exato. É isso. Então.
Não tem tecnologia para extrair o metal ainda.
Daí nossa universidade, né? Que começa não só pesquisar, mas desenvolver. Não,
existem algumas tecnologias, mas elas ainda são altamente poluentes, são muito caras. Então, empresas que fazem isso lá fora e que estão aqui no Brasil não fazem isso aqui. Então, a gente exporta as nossas placas com ouro, com prata, com cobre. Então, acho que isso é um dos grandes desafios da mineração urbana. Porque mineração urbana significa, ao invés de eu tirar o ouro da mina, eu vou tirar das placas. Então,
esse é o grande desafio do nosso país, né? Começar a não exportar.
Exatamente.
Ou seja, as placas também têm ouro, então ouro, chumbo.
Tem.
Sim.
A gente acha, em geral, o senso comum acha cobre. Que é só cobre, né?
Não,
tem. Os conectores dos circuitos são todos baseados em ouro. Porque o ouro é o metal que mais conduz. É o melhor condutor.
A foto é para você, quem está ouvindo, né? Imagina a foto de Mariana, né? Aquele buraco que você tirando do minério, né? E a foto na outra ponta de uma pilha de lixo O computador tem aço, 65% é aço. Vai virar aço de novo, você deixa de tirar da natureza. O custo é 30 vezes mais para você tirar do solo do que você reciclar um gabinete. Então, isso é economia circular, esse é o conceito de economia circular.
Nós falamos muito em sustentabilidade, está nos jornais, no rádio, na televisão. E a Adelaine no início falou, nós necessitamos uma mudança cultural. Você tem enfrentado muita dificuldade para encontrar novos parceiros?
Não, ao contrário. O Brasil tem uma política pública de inclusão digital fantástica, do mesmo modo que tem uma legislação fantástica, uma das mais modernas do mundo, também tem uma política pública de inclusão digital que é fantástica. Isso está sendo cada vez mais implementado, né? A gente falou aqui do problema de Brasília. Brasília tem o centro de recondicionamento de computadores em Valparaíso, que é modelo no Brasil e no exterior, inclusive na África. É uma meta reciclagem e programa do futuro. Forma alunos de baixíssima renda e comunidades, né? E resolve o problema do lixo eletrônico. Então você tem as duas pegadas, né? É a viabilidade econômica, que é o que gera, nós estamos falando aqui de materiais nobres, né? De um lado, o recondicionamento para formar mão de obra. Empregabilidade de 25%, 30%. Né? Você consegue então juntar. Né?
Um programa vanguardista.
Sim.
Está sendo implementado corretamente?
Não. Você tem muita dificuldade, né? Porque são 10 centros de reciclagem e remanufatura e recondicionamento no Brasil. São ONGs que dependem de verba de governo, e verba de governo está acabando. E o nosso modelo é transformar eles em um modelo sustentável. Se a minha recicladora urbana é sustentável, por que não uma ONG ser sustentável, né? Então, a minha empresa é extremamente sustentável e vive de recondicionamento e de reciclagem.
Ronaldo, nós falamos aqui durante um programa a respeito dessas iniciativas que estão acontecendo, de políticas públicas que são necessárias, perguntei para a professora Tereza. O próprio governo contribui com isso, colabora? O que, que ele faz com manter o resíduo eletrônico do governo, dos governos municipal, estadual e federal?
Isso é uma excelente pergunta, é uma ótima oportunidade. Eu, como vice-presidente da Abrin, a gente tem trabalhado a nível de governo federal e com a BINE junto, né, que chama-se a política pública de desfazimento. Hoje, infelizmente, se usa o leilão público para você vender. E quem compra geralmente é o sucateiro ou vai para o mercado cinza, né? Então, cada vez mais que você aumenta a capacidade de CRCs, né, aumenta a capacidade do governo descartar adequadamente. Ninguém gosta muito disso, né?
O que vem a ser o mercado cinza que você
mercado
citou?
Cinza, a gente, é o teu celular que foi roubado no viaduto do chá. Ele vai alimentar o mercado cinza. Então, o descarte inadequado de um equipamento vai alimentar o mercado paralelo da droga, da arma, é dinheiro, é caixa, né?
Eu acho que é importante a gente registrar novamente o que você falou. Quando o sucateiro compra no leilão, ele aproveita aquilo que ele acha que é necessário e o resto vai ser jogado na natureza. É isso?
Pode acontecer também que o sucateiro fez, ele vende na Santa Efigênia, por exemplo. Lá na Santa Efigênia eles remanufaturam. E você, consumidor final, compra um computador pensando que ele está zerinho em bala, mas ele é um remanufaturado.
Sem nota, sem pagar imposto.
E sem garantia.
Sem garantia nenhuma.
Que é o principal, né?
Esse é um ciclo vicioso horrível, né, Tereza?
Isso tem atrapalhado também o mercado das empresas, né? Que trabalham com reciclagem.
Muito bem, vamos ouvir mais uma informação que o Frank vai falar. E depois vamos para o intervalo, Frank.
Então, num dos blocos eu falei sobre o nosso programa de rádio, né, na FM. E agora eu vou falar sobre o nosso programa de TV, que vai ao ar às quartas-feiras, à meia-noite, no canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Sintonize e assista o nosso programa de TV.
Depois do intervalo, vamos continuar com as perguntas dos nossos ouvintes. Aguarde.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ao som de Money for Nothing. Realmente, Ronaldo, é dinheiro pra nada.
Por isso que eu escolhi a música, aliás, o conjunto da Dire Straits, pra mim me lembra... minha vida de empresário aos 22, 23 anos de idade, com a primeira fábrica de recondicionamento de tambores de aço, fabricação e recondicionamento. Então eu estava lembrando disso.
É um processo de conscientização fundamental. Sim. Que deve ocorrer no nosso país. Né? É possível a gente crescer economicamente, mas cuidando do nosso meio ambiente, né?
Certo.
Muitos empresários ainda não estão conscientes, né, professor?
Na realidade, dá para fazer tudo junto, né? Meio ambiente, inclusão social... e ainda ganhar dinheiro.
Sim.
Por que as pessoas resistem? As pessoas não, as pessoas que são empresários, né, que acham que a mudança de modelo pode prejudicar o...
Eu acho que na realidade existe um certo preconceito, as pessoas não sabem exatamente o que é sustentabilidade, mas no final das contas, se começa a se praticar a sustentabilidade e a economia circular em especial, começa a se ganhar muito dinheiro. Então, só para dar uma ideia... um resíduo eletroeletrônico que vai para reciclagem, ele vale mais ou menos R$3 por quilo. Um resíduo que é reusado, ele pode chegar a R$70, R$80 o quilo. E você pode recondicionar esse computador e passar para o projeto social, que é o que a recicladora está fazendo e o CEDIR lá na USP está fazendo. Mais do que isso, esse dinheiro que a gente arrecada de... trabalhar com resíduo eletroeletrônico, a gente está colocando esse projeto que eu te falei, do Paideia. Que é um projeto...
Vamos falar um pouco do Paideia. O que é o Paideia?
Então, Paideia vem do grego criar cidadania, mas a ideia é aumentar a empregabilidade de jovens de baixa renda. Então, são jovens de 17 a 20 anos que estão tendo treinamento em programação e microinformática. E o que está ajudando a financiar esse programa é a venda de resíduos eletroeletrônicos.
Muito bem, resultados nós veremos quando? Na próxima década?
Não, imagina.
Já imediatamente?
Já que tem bom. Uma turma se formando.
CRC por ano, 6 mil alunos.
Ah,
6 mil alunos.
São formados. Empregabilidade...
número expressivo, né, Delaine?
Muito expressivo. Eu estava comentando com o Ronaldo, nós temos uma proposta agora de trabalho com os catadores, né? Eu fui procurada para fazer uma capacitação dos catadores para o resíduo eletrônico, e aí nós percebemos que eles não estavam muito interessados nisso, né? Eles têm o trabalho de coleta, que eles gostam muito, e aí nós fizemos uma proposta de trabalhar com os filhos deles, né? E aí eles gostaram muito. Falando, nossa, agora sim, com os filhos de catadores, sim, nossos filhos vão ficar muito felizes de estarem num projeto desse. Então, nós temos uma proposta agora, vamos começar, acho que esse ano ainda, de que as cooperativas sejam um ponto de coleta de eletrônicos, né? E montar uma cooperativa para esses jovens que estão nas comunidades.
Eu faço questão de acompanhar isso e empoderar esse teu projeto, com o maior prazer.
Obrigada, Ronaldo. Que bom. Feliz.
Muito bem,
fico
tá
feliz.
Aí. O Observatório sempre aproximando iniciativas boas aqui do terceiro setor. Vamos continuar com as perguntas, Franklin?
Sim, João. Antes de fazer a primeira pergunta, eu quero registrar uma questão da Amanda Lousan, de Santana, que ela queria saber como é que era o trabalho do CEDIR da USP. A professora Tereza, de uma certa forma, já respondeu essa questão alguns minutos atrás. E o Silvio Antério, da Liberdade, obrigado Silvio, obrigado Amanda pelas questões que vocês mandaram aqui. O Silvio pergunta o seguinte: um dos principais problemas da reciclagem do e-lixo é a dificuldade no transporte. E eu acrescento uma pergunta minha: como é que a gente faz para descartar isso, né? Qual a maneira mais correta? Por exemplo, eu estou com um computador velho em casa e quero descartá-lo. Como é que eu faço?
Como é que faz, Manoel?
Deixa eu entrar aí, porque primeiro, o transporte realmente é o maior peso no custo de processamento e de reciclagem, né? A Tereza estava dizendo aqui de R$3 o quilo, talvez até um pouquinho menos, um pouco mais. Mas de transporte é 50, 60 centavos por quilo. Então, respondendo, quer dizer, é um custo alto. É carga leve e volumosa, tem que ser baú e etc. Agora, respondendo a tua pergunta, hoje você tem um site chamado eCycle, que ganhou o prêmio Chico Mendes 2 a 3 anos seguidos como o melhor site de sustentabilidade, é parceiro nosso, em que você entra no site, põe o que você quer descartar de eletrônico, põe o teu CEP e ele vai te dar o PEV mais perto para você descartar o teu eletrônico corretamente.
Só podia repetir o endereço para as pessoas anotarem?
É o site do www.ecycle.com.br, e-cycle, com Y, e-cycle.com.br.
Um dos desafios, Ronaldo, deste projeto é a logística, né?
Sim.
É descentralizar isso, criar vários polos, né? Para se reunir esse resíduo eletrônico.
Isso é o maior desafio.
O custo seria mais barato. Sim. Né? Nós estamos quase no final do programa, foi um grande prazer receber os três. Passou muito rápido nessa
passou
hora.
Passou muito rápido.
Fantástico.
Eu queria as conclusões finais dos três. O que mais importante nós vamos registrar aqui a respeito de resíduos eletrônicos, que é fundamental? A pessoa que está ouvindo o nosso programa é saber, mas como é que eu faço isso? A gente pode repetir? Enfim, eu queria que vocês fechassem o nosso programa com uma série de informações que por acaso eu e o Frank não perguntamos, né, no decorrer do nosso programa. Pode começar com você, Delaine.
Sim. Na verdade, eu quero deixar um recadinho aqui para o nosso prefeito, que é gestor, né? Então, o que eu gostaria muito é que ele tivesse muito carinho com a coleta seletiva e inclusão de catadores, né? A gente tem, na verdade, se são 25 mil catadores, são praticamente 25 mil negócios, né?
Sim.
Então, o prefeito hoje, que é um gestor, deveria aproveitar essa oportunidade, né, já que ele precisa bater as metas de recolhimento, incluir os catadores nisso. E também queria dizer o seguinte: eu tenho um relacionamento muito bom com as concessionárias que fazem a coleta em São Paulo, e elas também têm interesse em incluir os catadores nisso, né, desde que o prefeito concorde com isso.
Você trabalha terceirizado ou não?
Sim, são duas concessionárias.
Então acho que vai ter sucesso. Tudo que é terceirizado, ele dá
espaço. Tem, mas o prefeito tem que autorizar. Entendeu? Tem autorização do prefeito. Não,
são
tem
25
acordo.
Mil catadores em São Paulo, duas usinas de reciclagem funcionando.
Centrais mecanizadas.
Centrais mecanizadas para reunir o trabalho que eles
mas
fazem.
Mas poucas cooperativas conveniadas, só 22, né? E a grande força de trabalho está na rua, nos carrinhos.
Muito bem.
Esse
tá aí
que
o
é
registro.
O responsável pelos 90% que você citou há um tempinho atrás.
Atenção,
que vai para a indústria.
Prefeito de São Paulo. Olhe diretamente para os 25 mil catadores da cidade.
Que
o seu trabalho é fundamental para a cidade.
Bom, isso aqui é um modelo exatamente, né? Por isso que nós estamos aqui contigo do Observatório, né? Você está juntando a comunidade aqui, né? O terceiro setor aqui do meu lado, né? Falando de catadores, né? Você está juntando a parte de educação, uma universidade como a Poli, que tem um LASU, um Laboratório de Sustentabilidade, um CEDIR, com uma iniciativa privada, né? Então isso é a sociedade reagindo, né? Eu acho que a solução está na sociedade, não está só no governo. A lei nós temos demais. cidadãos bons nós temos, né? Quer dizer, é trabalhar em rede. Esse é o observatório do terceiro setor também. Estou te cutucando aí.
Estamos juntos. A professora Tereza, suas considerações finais.
Então, eu queria deixar a mensagem de que muitas oportunidades existem, tanto de inclusão de jovem social, de jovem, como nós estamos começando também o programa Mais 60, de resíduos eletroeletrônico. Então, o resíduo eletroeletrônico, na realidade, é um valor. Não deixe na gaveta, dê uma destinação correta e não esqueça que ele pode ser um meio para a inclusão social. Nós lá no LaSU, é lasu.usp.br, temos o programa Paideia, que jovens podem se inscrever, e mais recentemente o Mais 60.
Muito bem, tá com a bola está com a gente, né, Frank? Vamos fazer a nossa lição.
Exatamente,
de casa.
E aprendemos como temos que descartar.
É verdade, é isso que eu estou falando. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Delaine Romano, coordenadora adjunta da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABS. Ronaldo Stabile, diretor e fundador da Recicladora Urbana. E a professora Tereza Cristina Carvalho, da Poli, da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.